DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, aumentam casos de Covid-19 na Guiné-Bissau. Autoridades de saúde pedem socorro perante situação alarmante.
A situação está grave, relativamente. Nos últimos 15 dias, havia subidas paulatinas de 2, 3 casos positivos. Nos últimos 2 dias, tivemos 131 casos positivos de uma só vez.
Em Moçambique, a Renamo sofre deserções em massa na sua base tradicional de Sofala.
Neste momento, eu voltei à casa, que é aqui na Frelimo. Eu fiz análise. Eu fui ver que não tenho mais uma esperança.
E em Angola, médicos recém-formados denunciam irregularidades no concurso de admissão ao setor da saúde. São os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 30 de abril. Com 205 casos confirmados de Covid-19, as autoridades de saúde da Guiné-Bissau temem que a já grave situação fique descontrolada. Em entrevista à DW África, o responsável pelo Centro de Operações de Emergência Médica mostra-se preocupado com a cadeia de transmissão entre altas figuras do Estado. Falámos com Tumane Baldé sobre a evolução da pandemia no país.
A situação está grave, relativamente. Nos últimos 15 dias, havia subidas paulatinas de 2, 3 casos positivos. Nos últimos 2 dias, tivemos 131 casos positivos de uma só vez. Por isso que a situação é alarmante e os casos positivos têm a ver com figuras públicas que têm inúmeros contactos e ramificações. Toda a equipa epidemiológica, as equipas de resposta rápida, estamos no terreno para corrermos atrás do prejuízo, sabermos qual é o impacto que isso deu dentro da sociedade.
Mas podemos dizer que a situação pode estar fora de controle na Guiné?
Eu penso que se não tomarem medidas eficientes, a situação pode brevemente estar fora de controle.
E que medidas deveriam ser tomadas?
Primeiro, a confinação da gente. A gente deve estar sem casa. O distanciamento social deve ser estritamente observado. Depois, as medidas de higiene corporal, lavagem das mãos, deve ser também um ato por horas, quer dizer, fazer sempre. E a confinação daqueles que naturalmente estão infectados para serem isolados e evitar o seu contacto com o resto do mundo.
Mas é possível cumprir esse confinamento na Guiné devido à realidade do país?
A realidade é cruel nesse sentido. Nós vivemos todos numa aldeia comum e é extremamente difícil, mas temos que tentar fazer o máximo.
Recomenda o uso de máscaras obrigatório na Guiné?
Eu penso que seria uma das saídas mais airosas. A Guiné tem uma forma de economia doméstica. Vive do dia a dia. Vendeu hoje, comprou hoje, comeu hoje. E a gente, praticamente, por razões de sobrevivência, são obrigados a sair da casa. Assim sendo, eu penso que um dos meios da proteção que poderiam ter é o uso das máscaras obrigatórias para todo mundo e meter baldes de lixiviação por todo o lado, para que a gente possa, de facto, tomar as medidas de higiene e de prevenção mais adequadas.
Mas há condições de importação de máscaras para a Guiné?
É que está muito difícil. Nós até para o pessoal médico temos reservas mínimas. Não há em quantidade e qualidade suficiente de equipamentos de proteção individual. E sinto receio que se não melhorarmos a situação, então os médicos e os enfermeiros começarão a cair também.
O médico Tumane Baldé, responsável pelo Centro de Operações de Emergência Médica da Guiné-Bissau, ouvido por Brahma Daram, e nós queremos saber qual é a sua opinião. Como é que o Estado guineense deve fazer, então, para fazer cumprir as medidas de confinamento? Acha que as autoridades estão a levar a sério as medidas que decretaram? Foi o que perguntámos aos nossos ouvintes no Facebook esta tarde. Entretanto, já recebemos várias respostas. Por exemplo, Infali Mané acredita que a maior parte da população já está a acatar a recomendação dos profissionais de saúde. Os próprios governantes e agentes da ordem pública é que não, porque há sempre aglomerações. E Teodósio Cipriano diz que o Estado guineense deve reforçar as medidas de confinamento, partindo do nível maior para o nível menor, reforçando o processo de restrição social, não apenas limitar-se ao façam o que falamos e não o que fazemos como governo. Acho que as autoridades não estão a levar a sério as medidas decretadas, visto que não seria notável um nível tão rápido de alastramento da pandemia ao nível dos representantes do governo. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, nomeou esta quinta-feira Fernando Gomes para o cargo de Procurador-Geral da República. O advogado substitui Ladislau Embassa, que apresentou na quarta-feira a demissão, alegando cumprimento da ética republicana. Fernando Gomes foi fundador da Liga Guineense dos Direitos Humanos e pertenceu ao governo de Carlos Gomes Júnior. Após tomar posse esta quinta-feira, deu um prazo de 90 dias para que sejam entregues os bens do Estado que tenham sido desviados e admitiu uma investigação a todo o aparelho estatal. Grupos armados em Cabo Delgado, norte de Moçambique, assaltaram um armazém associado ao Programa Mundial para a Alimentação da ONU, no distrito de Kisanga. É o primeiro ataque documentado contra uma agência das Nações Unidas na província. Segundo o PAM, não há registro de vítimas durante a invasão. A 7 de abril, os atacantes levaram mais de 100 toneladas de cereais, leguminosas e óleo vegetal. Entretanto, o presidente Filipe Nyusi e o seu homólogo do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, reuniram-se esta quinta-feira em Chimoio, na província de Manica, com a violência armada em Moçambique entre os principais temas do encontro. Os dois líderes, acompanhados dos seus ministros da defesa, condenaram de forma veemente os ataques no norte e centro do país. Pelo menos 364 empresas suspenderam a atividade e mais de 10 mil postos de trabalho foram afetados em Moçambique por causa da Covid-19. São dados da Confederação das Associações Económicas, que diz que o setor da hotelaria e da restauração são os mais afetados. São dados conhecidos no dia em que o Parlamento ratificou e Filipe Nyusi promulgou o decreto que prolonga o estado de emergência até ao final de maio. Cabo Verde atualizou esta quinta-feira o número de casos acumulados de infecção pelo novo coronavírus para 121, passando a registrar agora 4 doentes recuperados, além de 3 casos novos. O presidente Jorge Carlos Fonseca está a auscultar várias personalidades e instituições e vai anunciar esta sexta-feira se vai prolongar ou não o estado de emergência nas três ilhas com casos: Santiago, Boa Vista e São Vicente. Em Angola, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda denuncia o aumento da repressão do governo a pretexto da pandemia de Covid-19 e acusa os militares angolanos de abaterem 5 civis em Cabinda. Numa nota enviada à imprensa, a FLECFAC pede a intervenção do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para evitar que sejam retomados os combates na região.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, dezenas de pessoas estão a abandonar o maior partido da oposição, a RENAMO, na sua província tradicional, Sofala. Isso tem acontecido nos distritos de Gorongosa, Maringue, Chibabava e Buzi. Vários filiaram-se na Frelimo, outros foram para locais desconhecidos. Os políticos queixam-se da liderança da RENAMO e denunciam perseguições. A reportagem é de Arsénio Sebastião.
Cada vez mais membros da RENAMO, incluindo um delegado e um mandatário distrital, voltaram as costas ao partido, alegando que há falta de democracia interna. Acusam, em particular, o presidente da RENAMO, Suf Momad, de criar um ambiente de ditadura. Isaac Zeca desempenhava o cargo de delegado político distrital da RENAMO em Gorongosa, mas alistou-se, entretanto, no partido no poder em Moçambique, a Frelimo.
Neste momento, eu voltei à casa, que é aqui na Frelimo. Eu fiz análise. Eu fui ver que não tenho mais uma esperança.
Ao todo, em Gorongosa, 53 pessoas abandonaram o partido nas últimas semanas. No distrito de Maringo, foram 49. Ernesto Angelino era defensor da atual liderança da RENAMO e chegou a ocupar o cargo de mandatário no partido na província de Sofala. Hoje diz-se arrependido.
Já sou velho, já tenho criança, já não tenho formação, não tenho nada. Eu comecei a me refletir que tenho que procurar onde que dê uma machamba fértil para fazer a minha produção e a minha produção.
Um mês antes de abandonar a RENAMO, Ernesto Angelino disse à DW que internamente vive-se um clima de tensão e havia raptos e assassinatos contra membros do partido. A situação teria sido denunciada ao presidente Usuf Momad, mas nada teria sido feito. Ernesto Angelino presume que seja por isso que tantas pessoas se estejam a juntar a Frelimo.
Se eu não vou fazer aquilo da vontade que eles querem, eu posso morrer. Agora, quando você vê que essa pessoa realmente vai me tirar a minha vida, você prefere se entregar e ser escravo desta pessoa, para você se safar da morte.
Mariano Nhongo, líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO e opositor confesso do Suf Momad, refere que há uma caça às bruxas na região.
O Suf já já enviou documentos em cada província. Está nas mãos dos comandantes, dos CISAs. Nos documentos está em cada nome de cada membro da RENAMO. É para ser fusurado.
Nyong'o contesta o acordo de paz de agosto de 2019 e lidera um grupo de guerrilheiros que tem feito vários ataques na região centro do país. Contactado pela DW, o porta-voz da RENAMO, José Manteigas, rejeita categoricamente as acusações.
É mentira, nem sequer dê importância a isso. Não tem nada a ver.
O porta-voz da RENAMO atribui o que está a acontecer a esquadrões da morte que têm ameaçado e raptado membros da oposição. Segundo José Manteigas, a situação já foi denunciada às autoridades.
Foram perseguidos e, como condição para não serem presos, foram obrigados a aparecer como tendo abandonado a RENAMO e se filiado ao Partido Frelimo. Isso revela que os esquadrões da morte, de fato, continuam a perseguir as pessoas e a sequestrar. E a única maneira que os membros do partido têm para manter a sua vida viva, passo o pleonasmo, é ceder às chantagens, porque isso é uma chantagem política.
Arsene Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
Há um braço de ferro entre as autoridades locais e alguns vendedores do mercado central de Climane, capital da província da Zambézia, no centro de Moçambique. Em causa está o incumprimento das medidas de prevenção do coronavírus por parte dos comerciantes. Na manhã desta quinta-feira, um grupo de vendedores revoltou-se contra a campanha, recusando, entre outras medidas, o uso da máscara. Marcelino Moeia tem mais informações.
A cidade de Climane iniciou a operação denominada Máscara na Face, desencadeada pelas autoridades da autarquia contra a pandemia da Covid-19. Entretanto, a operação não teve bom sucesso no mercado central de Climane, porque dezenas de vendedeiras se revoltaram contra as autoridades. O problema é que as máscaras estão a ser vendidas por comerciantes ambulantes. Cada uma custa no máximo 70 meticais, o equivalente a 1 euro. As vendedeiras dizem que não têm dinheiro para comprar as máscaras e esperam que as mesmas sejam distribuídas gratuitamente pela edilidade.
Eles compraram alfaiates para dar à população o quê? Máscara. Agora a máscara eles estão a vender. Tem outros pobres que não têm dinheiro para comprar máscara. Eu não tenho máscara, não tenho dinheiro.
Queremos o governo vir a oferecer máscara. Também não temos dinheiro. Queremos ficar em quarentena dentro da casa, não temos para comer.
O diretor da campanha de sensibilização contra o novo coronavírus em Climane, Abraão Macete, lamenta a situação ocorrida no mercado central de Climane e diz que as autoridades vão delinear novas estratégias para sensibilizar os comerciantes.
Hoje nos deslocamos ao mercado central para podermos aferir o nível de cumprimento das medidas preventivas contra a pandemia causada pelo novo coronavírus. E detectamos que há uma certa resistência do lado do pessoal que está a vender o milho. Eles não querem usar a máscara, alegando de que não têm dinheiro para adquirirem a máscara.
Entretanto, os comerciantes relatam outros problemas. Por exemplo, Humberto Costema diz:
há pessoas que sofrem de pneumonia, há pessoas com máscara não conseguem tentar respirar bem. Como governo, deve saber também implementar maneira como ajudar a sua população. O nosso governo sabe abanar pessoas, assustar os negros. Na minha barraca está fechada, mas eu comi a parte da barraca. Mas como não sou nada, tudo vai entender. Então fazer uma coisa, mas dando incentivação às pessoas. Tenho sinusite. Com máscara para respirar, para mim é um problema.
Além deste comerciante, outros preferem guardar a máscara no bolso e usar de vez em quando.
Nós estamos a usar. Para não usar é que saí daí em casa, comi agora mesmo, só que depois é de usar daqui a nada.
A operação Máscara na Face iniciou e terminou em poucas horas, devido à resistência dos vendedores, mas as autoridades garantem que vão retomar a campanha nos próximos dias no mercado, desta vez usando a força. A polícia adiantou que quem não obedecer à ordem terá o seu produto recolhido. Apesar da resistência de alguns comerciantes, muitos estabelecimentos obedecem às regras de higiene básicas e obrigatórias, como a disposição de baldes com água e sabão logo à entrada para que os clientes possam lavar as mãos antes de entrar ao estabelecimento. As medidas contra a Covid-19 são também obrigatórias aos táxis de bicicleta que circulam nas avenidas de Climane. Marcelo Moia, de Climane para a DW.
Angola precisa de mais médicos para fazer face à pandemia da Covid-19, mas há muitos jovens profissionais dispostos a ajudar que não podem porque reprovaram no último concurso público de admissão ao setor da saúde. Os jovens dizem, no entanto, que houve várias irregularidades no concurso. Os detalhes com Burralho Ndomba, em Luanda.
Centenas de médicos, na sua maioria recém-formados, reprovaram no concurso público realizado em fevereiro, que visava recrutar mais profissionais para o setor da saúde em Angola. No entanto, os candidatos queixam-se de várias irregularidades. Há quem tenha feito provas, mas na pauta de classificação apareça como ausente. Há ainda candidatos que dizem ter feito o teste A, mas a pauta aparece como tendo feito o teste B. O Ministério da Saúde garantiu recentemente que houve transparência no processo de correção, mas as queixas avolumam-se. Esta é a fase de reclamações. No entanto, a página online para as submeter não funciona há uma semana sem justificação aparente. Uma das candidatas que pede o anonimato considera a situação bizarra.
Mas nós, enquanto candidatos, nos recusamos a aceitar que houve transparência naquilo que foi a correção dos testes de aptidão ao Ministério da Saúde. E sabemos todos que as reclamações vão até o dia 30 de abril do corrente ano. Até hoje não voltaram a se pronunciar.
A situação é tanto mais problemática numa altura em que o país luta contra a epidemia da Covid-19. Os jovens médicos querem ajudar, mas o Ministério da Saúde não está a facilitar, comenta a DW, outra candidata, que também pede o anonimato.
Constitui uma ameaça porque a comissão não está a dar oportunidade aos profissionais de saúde angolanos que estão dispostos a ajudar o país no que for necessário.
O secretário-geral do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, também critica a forma como decorreu o concurso público e pede ao governo que dê emprego a todos os jovens candidatos.
Não justifica, depois de ser informado, depois do governo gastar muito dinheiro na formação deles, esses ficam desempregados. Isso é que nós vamos concordar e vamos continuar a lutar.
A DW contactou o Ministério da Saúde, mas não obteve uma reação. Este mês, chegaram ao país 244 médicos cubanos que vão trabalhar nos 164 municípios de Angola. A vinda dos médicos gerou polêmica na sociedade, uma vez que há muitos técnicos de saúde angolanos no desemprego. Mas, para o sindicalista Adriano Manuel, a chegada dos profissionais cubanos não constitui ameaça para os angolanos. O país continua com um déficit de médicos, diz Adriano Manuel.
O sindicato defende prioridade para os médicos angolanos numa situação em que o país não tem dinheiro para pagar médicos, porque a vinda desses médicos cubanos gasta-se muito dinheiro. Um médico cubano, segundo informações de fontes do Ministério da Saúde, um médico cubano gasta no mínimo para Angola $6,000 mês. Um médico cubano. Com este dinheiro podíamos fazer muita coisa. Podíamos comprar material para os hospitais e podíamos pagar os médicos angolanos que estão desempregados.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
A Alemanha proibiu todas as atividades do Hezbollah no país. A medida era exigida pelos Estados Unidos e Israel, que já saudou a decisão. Esta quinta-feira realizaram-se ações policiais em várias regiões contra estabelecimentos ligados ao movimento xiita libanês. E esta quinta-feira a chanceler Angela Merkel e governantes regionais decidiram permitir, sob certas condições, a celebração de eventos religiosos, além da abertura de espaços culturais e parques infantis. Mantêm-se, no entanto, as regras de distanciamento social no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus. Em todo o mundo há mais de 227 mil mortos e quase 3 milhões e 200 mil infectados. Esta quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde mostrou-se particularmente preocupada com a propagação comunitária na África Ocidental. Morreu Dennis Goldberg, o ativista anti-apartheid e companheiro de Nelson Mandela na luta contra o regime da minoria branca na África do Sul. Segundo anunciou a sua fundação, Dennis Goldberg morreu na quarta-feira na cidade do Cabo, aos 87 anos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntamos como é que o Estado guineense deve fazer cumprir as medidas de confinamento. Recebemos muitos comentários. Para Mateus Otera, é necessário que as autoridades continuem a sensibilizar a população e a tomar medidas. Arisca Sinda Cacinda é da mesma opinião. Diz que as autoridades devem continuar a sensibilizar a população no cumprimento das medidas de proteção. A informação permanente poderá ajudar ao cumprimento rigoroso das medidas de isolamento social. Adelaide Candé escreve, penso que as próprias autoridades que estão infectadas devem cumprir as medidas de confinamento e fazer cumprir as medidas das autoridades sanitárias, porque alguns populares continuam a desobedecer. Ora, se estão a levar a sério as medidas que decretaram, para ser sincero, alguns não estão a respeitar, sobretudo no que toca ao comportamento de alguns polícias, porque nem todos respeitam o distanciamento social. Para Bacar de Jata, as medidas estão muito vulneráveis, porque as fronteiras estão abertas ao norte com o Senegal. Como é que isso pode funcionar assim? E Rui Sanca acha que as autoridades devem redobrar o esforço para poder controlar a situação desta pandemia. Agradecemos a todos os ouvintes pela participação e por terem acompanhado este jornal. Fica por aqui esta emissão. Continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham uma boa noite.